rendimento, até porque queixou-se muito o técnico Rogério Ceni sobre a questão da fadiga muscular dos jogadores, da fadiga física. Então, esses 20 dias mais ou menos aí, os jogadores passaram por vamos dizer, né, desopilaram um pouco a mente, o corpo, mas mantiveram sim aí a rotina de treinamentos. O Bahia proibiu essa interrupção completa dos estímulos físicos. E, claro, não fizeram com exageros, vetou a redução de consumo diário de proteínas e alertou também sobre os perigos de associar a ingestão de bebida alcoólica com a privação de sono, fatores que a gente sabe que destroem uma recuperação muscular e o jogador fica muito próximo de uma lesão, né? Então, a gente sabe que jogador de futebol, né, Ditão? Cara, nas férias, ele vai tomar cervejinha, ele vai fazer o churrasco, vai ter um dia que ele vai ficar desorientado, mas a gente espera que eles tenham sim dosado com relação à diversão, né? Ninguém é de ferro, mas também o exagero não é permitido. O protocolo de preservação física foi dividido em três etapas, acompanhando a evolução de cada uma das semanas de recesso desses atletas. Na primeira fase, que foi a recuperação ativa, o foco foi restabelecer o equilíbrio biológico com caminhadas leves, exercícios de mobilidade articular, exposição moderada ao sol e ajustes na rotina de sono. Ou seja, para quem foi para a Europa para curtir sol, teve que ser moderado, hein? Porque o sol, imagine, nada em exagero, né? Até o sol, que tem a vitamina E. O excesso não é bom, não. Na segunda fase, a manutenção inteligente, elevação gradual da intensidade dos trabalhos, priorizando dinâmicas de força e estabilidade muscular. Por fim, na terceira fase, os estímulos intensos, o protocolo rezou a aplicação de exercícios específicos de alta intensidade para simular o esforço dos gramados e diminuir o impacto do retorno físico. Ou seja, os jogadores estão aptos nessa segunda-feira já de voltarem com a intensidade normal, como se estivessem treinando. Então, todo esse protocolo é importante, Dito, porque o Grupo City, junto com o Bahia, vai monitorando o seu jogador para que ele chegar na segunda-feira, diga assim: olha, vamos agora com o protocolo já pessoal, né, já presente. Então, ninguém pode vir diferente. Então imagine a responsabilidade que esse grupo tem sobre os seus jogadores. Para quem acompanha a rede social de jogador, Eric Pulga, Jean Lucas, Sanabria, Ramos Mingo, eles mostraram as atividades durante essa pausa, né? Então, além de tudo isso, desses protocolos, dois profissionais do clube ficaram responsáveis pelo monitoramento diário dos relatórios enviados pelos jogadores. Então, a estrutura é uma estrutura realmente fantástica, a estrutura que o Bahia tem. A gente espera que toda essa estrutura se transforme em gols, se transforme em vitórias, né? Em 3 pontos, para que o Bahia possa melhorar ainda mais nesse segundo semestre. A reapresentação também teve novidade no departamento médico, né? O lateral Iago Borducci, ele está se recuperando de uma lesão muscular na coxa, que foi sofrida no final de maio, mas já iniciou as atividades na academia e também passou por avaliações físicas. Então, o Iago Borducci, ele retornou antes dos jogadores que retornam nessa segunda-feira. A boa notícia também, a que a gente já vem noticiando aqui no Nação Tricolor, é que o atacante Juan Pablo, ele já está recuperado, né, da lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Uma recuperação grave, a gente até falava, né, Dito, que não imaginava dele voltar tão cedo, mas tem 17 anos, a gente sabe que o corpo reage muito mais forte, muito mais rápido, e ele já atuou aí pelo sub-20, depois de quase 5 meses afastados, e ele já pode surgir aí como mais uma opção para o técnico Rogério Ceni. O Bahia volta aos trabalhos mirando essa sequência decisiva de jogos. Só tem agora o Campeonato Brasileiro, está fora da Copa do Brasil, não disputa mais a Libertadores. Só tem os jogos do Campeonato Brasileiro, então tem muito tempo aí para descansar entre aspas, de um jogo para o outro. Então, Rogério Ceni, acho que vai ter que buscar alguma outra desculpa com relação ao descanso dos jogadores. O objetivo do Bahia agora é aproveitar a intertemporada para chegar forte nessa retomada de campeonato brasileiro da Série A. Ditão, esse é o primeiro boletim. Daqui a pouco eu volto porque tem mais noticiários do Esporte Clube Bahia. Até já.
Fala, minha gente boa! Sabe quem está ajudando a melhorar a vida da capital? O governo do estado. E são muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidade com novas escolas em tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da estrada do Derba e que está chegando junto com o VLT. E são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia Brasil. Calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida da capital com novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levar mais tranquilidade às pessoas. E vem aí também uma nova estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair na porta do TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital. Para cada uma vida que muda, uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
11h25, aqui no programa Nação Tricolor, 11h25. Só para concluir, né? Eu vou comentar aí o boletim de Flávio, porque o Flávio traz todo o noticiário do Bahia. A gente apenas dá um toquezinho aqui a mais, mas a gente comenta o que o Flávio traz, só porque eu fiquei devendo, né? O nome do time nos Estados Unidos, que quer levar, ou está levando o Caio Suassuna, faz parte da MLS, né? Que é o futebol lá dos Estados Unidos. E é um time da Red Bull. Red Bull, que tem o Bragantino aqui, né? Está em andamento a negociação com o New York Red Bulls. Esse é o time lá dos Estados Unidos que quer pagar 20 milhões pelo Caio Suassuna. E aí a diretoria do Bahia, é claro, que a gente sempre fala sobre isso aqui, né? O Grupo City é um investidor. Investidor quer dizer o quê? Investe para querer tirar o retorno, né? Querer tirar um dinheiro. É sempre assim. É isso que o investidor faz. Então, eles venderam ano passado 27 milhões do Thiago. Eu até comentei sobre isso essa semana, né, no programa do YouTube, que como eles disseram que só vão contratar agora se o Bahia conseguir liberar alguns jogadores, porque tem aquela coisa do salário também, né? Por exemplo, um jogador qualquer do Bahia hoje, do time principal, os caras ganham o quê? 250, 300 mil reais. Hoje o salário está nesse nível. Então, além de eles liberarem jogador para ganhar alguma graninha, né? Ou vendendo, ou emprestando, eles querem se livrar também da folha de pagamento mensal. Então, esse é o objetivo. E o jogador Thiago foi negociado com 27 milhões. Se você contar quantos jogadores no ano passado o Bahia negociou, coloque aí. Lembre aí quantos jogadores foram negociados, né? A gente lembra aqui do Thiago, a gente lembra do Lúcio Rodrigues, dentre outros jogadores. Então, já entrou, sim, alguma grana para o Esporte Clube Bahia. Além desses 27 milhões fixos, o Bahia ainda pode receber mais 5 milhões, a depender do que acontecer lá com o jogador Thiago, que foi negociado do ano passado, está lá fazendo gols, inclusive, lá nos Estados Unidos. Sobre o que o Flávio falou, uma coisa é você programar, né? A gente sabe que o Grupo City é um conglomerado de 13 times, né, pelo mundo. A gente sabe o negócio do scout deles. O Flávio trouxe aí que eles são muito organizados, que tem uma pessoa no dia a dia para ficar observando o trabalho dos jogadores, para saber se os caras vão fazer isso que foi colocado lá, né? Porque o jogador ele gosta muito de pegar baba, né? Fazer jogo com os amigos. Por exemplo, eu vi ontem, acho que foi Marcos Vitor, né? No, naquele um contra um. Tá nas redes sociais aí, ele foi até bem, né? Ele tem técnica, o Marcos Vitor, zagueiro do Bahia, que veio lá do Ceará. Botou a bola por debaixo da perna do cara, fez um golaço, driblou o goleiro. Então, o jogador de futebol é aquilo que a gente fala: jogador de futebol não gosta de ficar fora, não. Jogador de futebol ele quer sempre estar jogando. E quando eles estão nas férias, não tem essa de ficar descansando, curtindo só, não. Eles querem continuar jogando bola. É por isso que às vezes a gente fala assim: porra, o cara tá cansado, joga domingo, quarta, domingo, o cara tá cansado, o jogador de futebol ele é preparado para estar na ativa, para estar sempre bem. Gente, em nome da Buona Pizza, lembrando para você, a mesma pizza que os jogadores do Bahia comem quando jogam aqui na Fonte Nova. É deliciosa, maravilhosa. entrega em toda Salvador, tem mais de 50 sabores para você. Buona Pizza, se você quiser fazer uma festa também do seu filhinho, lá tem espaço ali no Caminho das Árvores, na Buona Pizza, né? Com pizza, com sanduíche, sucos, açaí. É uma maravilha. Buona Pizza, você liga 3353-1774 a partir de 3 da tarde. Está aberta até 11 da noite. Buona Pizza, uma delícia, viu? 3353-1774. Maxi Plus, argamassa de ajuntamentos, tintas, massa epóxi, massa acrílica, né? Massa PVA, produtos Maxi Plus, impermeabilizantes, Maxi Plus, é da Maxi Cola, 30 anos de colante de sucesso, é nossa, é da Bahia. InfoHouse, venda e manutenção de notebooks e computadores, fica no Brotas Master, ao lado da Igreja de Brotas, material, produtos de informática, você encontra na InfoHouse, fala com meu amigo Juraci. Rações Tutano, é o seu gato, é o seu cachorro, rações Tutano, feitas por veterinários, zootecnistas, nutricionistas, para deixar o seu pet muito mais saudável, bonito. Rações Tutano, a venda em todas as casas pet. Quero lembrar para você também que o restaurante Casa Amarela tem um ambiente maravilhoso para você almoçar. Hoje tem feijoada carioca, feijoada de mocotó, tem quiabada, tem dobradinha, né? Pratos variados, tem assados, uma sobremesa deliciosa no restaurante Casa Amarela, que fica no Garcia, esperando você para almoçar nesse sábado, numa maravilha, restaurante Casa Amarela, no dia a dia, fica no Garcia. Fazer o seguinte, vou no intervalo comercial com o Marquinhos Santiago, já já a gente volta aqui no programa Nação Tricolor.
Estamos apresentando Nação Tricolor.
Cardeal FM, conectada em você.
Fala, minha gente boa. Sabe quem está ajudando a melhorar a vida da capital? O governo do estado. E são muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidade com novas escolas em tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da estrada do Derba e que está chegando junto com o VLT. E são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia Brasil. Calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida da capital com novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levar tranquilidade às pessoas. E vem aí também uma nova estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair na porta do TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital para cada uma vida que muda, uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu Arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Fala, minha gente boa. Sabe quem está ajudando a melhorar a vida da capital? O governo do estado. E são muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidade com novas escolas em tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da estrada do Derba e que está chegando junto com o VLT. e são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia Brasil. Calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida da capital com novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e, com as encostas recuperadas, levar mais tranquilidade às pessoas. E vem aí também uma nova estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair na porta do TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital para cada uma vida que muda, uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Nação Tricolor.
Salvador, Bahia, Brasil, 11h34. Voltamos aqui com o programa Nação Tricolor para toda a Bahia, né? Pela Rádio Cardeal FM 106.1. Hoje não estamos no canal do Dito Lopes no YouTube, mas estamos no canal da Rádio Cardeal FM, aqui trazendo para vocês o programa Nação Tricolor até meio-dia nesse recesso, né? Recesso, jogadores do Bahia de férias, Campeonato Brasileiro de férias por causa da Copa do Mundo. A gente sabe que quando tem Copa do Mundo tem que parar o campeonato da primeira divisão. A segunda divisão continua rolando, né? Tá rolando, tá jogando aí as outras competições, Série C, Série D. Mas por que a primeira divisão para? Porque são vários jogadores convocados. Por exemplo, seria injustiça o time do Flamengo com 8 jogadores na Copa do Mundo. Então o Flamengo estaria disputando o Campeonato Brasileiro sem 8 principais jogadores, não é? Então, para a primeira divisão e só volta dia 22 de julho, não é isso, minha gente? Dia 22 de julho volta o Campeonato Brasileiro. Há uma expectativa do Bahia de jogar alguns dias antes, né? Porque o Bahia tem um jogo atrasado contra a Chapecoense. Está se resolvendo isso ainda, né? Mas a gente fica nesse aguardo. Lembrando que o Bahia é o 6º colocado no Campeonato Brasileiro. A campanha do Bahia, se dentro de campo em jogo, não é boa, e a gente sabe que a campanha não é boa a nível de jogo, de rendimento dos jogadores dentro de campo, do rendimento coletivo também do time, não é legal, mas o Bahia está bem posicionado na tabela. O Bahia é o 6º colocado. Eu acho que o Bahia está no máximo que ele poderia estar com esse elenco que tem aí, com esse grupo que tem aí. Lembrando que se o Bahia vencer, vamos dizer que o Bahia jogue antes de começar o campeonato, né? De voltarem as rodadas normais. O Bahia não sai da 6ª posição. Quem está na frente dele está a mais de 3 pontos, né? Mesmo o Bahia fazendo 3 pontos, o Bahia não consegue ultrapassar. Então, essa é a situação do Bahia. Mas o futebol dentro de campo precisa melhorar. E para melhorar aquilo que a gente já falou por aqui, o Bahia precisa de contratações. Estamos assistindo a Copa do Mundo e estamos vendo como o futebol modernizou, atualizou. Seleções que ninguém dava nada, né? As seleções estão brilhando aí na Copa do Mundo, jogando um futebol correto, direito, com construção de meio de campo. Aliás, falar sobre isso, a gente já entra na seleção brasileira ontem, hein, gente? Me permitam aqui, o programa é do Bahia, mas a seleção brasileira venceu por 3-0, me convenceu, torcedor. A mim não convenceu, inclusive, no canal do Dito Lopes tem aí o comentário que eu fiz hoje pela manhã sobre essa seleção brasileira, não é? Entra aí no YouTube, no canal do Dito Lopes, que tem um comentário meu sobre o que aconteceu ontem na vitória de 3-0 sobre Haiti, uma seleção limitadíssima. Eu chego a falar assim, que se essa seleção do Haiti vier disputar o Campeonato Brasileiro, vai estar aí disputando a zona de rebaixamento. Porque assim, aí você vê a seleção brasileira totalmente desarrumada. Os gols que a seleção brasileira fez, o primeiro praticamente um gol contra, né? Que o cara chuta em cima do Douglas, a bola entra lá, né? Aí veio um gol do Vini Júnior, depois outro gol, né? Do nosso querido centroavante. Mas se você for contar, a seleção brasileira realmente não fez um grande jogo, o jogo não foi bom, mas é o que a gente tem, gente. A seleção brasileira vai pegar a Escócia, vai ter uma dificuldade enorme. Apesar do Brasil estar na primeira posição, só falta uma rodada, vão ser no mesmo horário, quarta-feira, né, o Brasil joga, e o outro jogo vai ser Marrocos e Haiti, o Brasil pega Escócia. O Brasil pode ficar na terceira posição, vocês sabiam? Marrocos vencendo a seleção do Haiti por 3 gols de diferença, Brasil perdendo da Escócia, Brasil passa a ser o terceiro colocado. Pode se classificar? Deve se classificar, porque ele já tem 4 pontos. Lembrando que são 2 de cada grupo que classificam e mais 8 terceiros colocados, não é? Então, vejam que não é só questão que a gente sempre fala. A gente não analisa resultado, a gente analisa dinâmica, né? Como foi que o time se comportou tecnicamente, taticamente, e o Brasil ontem, mais uma vez, deixou a desejar. Um futebolzinho sem construção, sem conjunto, sem sincronia, foi mais na individualidade mesmo, mas é o que nós temos aí para tentar seguir na esperança de onde a seleção brasileira pode chegar. Eu fiquei imaginando ontem, seleção brasileira tivesse pego a França, do jeito que a França está jogando, uma Argentina, uma Alemanha. Eu não vou até preservar a Espanha e Portugal, porque ainda não deslancharam. Tem tudo para deslanchar, mas não deslancharam ainda seleções tidas como favoritas, né, para essa Copa do Mundo. Mas vamos esperar para ver o que é que acontece. Então, voltando, o que eu queria falar, e vou falar agora, daqui a pouco o Flávio Gomes volta aí com seu boletim, eu quero falar sobre coisa que interessa assim, ao Bahia. Imagine, torcedor, o Bahia, vocês lembram, o Bahia comprou o Luiz Gustavo, zagueiro do Vasco da Gama, por 32 milhões de reais. O Bahia comprou David Martins, se eu não me engano, custou 22 milhões de reais ao Bahia. O Bahia comprou Furquim, junto ao Corinthians, se eu não me engano, por 12 milhões de reais. Então, quer dizer, o Bahia, além de outros que o Bahia, menos votados, que o Bahia tem comprado para o time sub-17, sub-15, sub-20, quer dizer, fortalecendo tecnicamente a divisão de base, e quando essa divisão de base vai para as competições, não consegue deslanchar. Vejam que o Bahia sai no sub-20, vai enfrentar o Juventude, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, e toma 3-1 lá fora. Chega agora aqui contra o Vasco, né? Anteontem, empata em 1-1 contra o Vasco, e foi uma vergonha o jogo do Bahia. Eu vi o jogo do Bahia no empate de 1-1. O Vasco poderia ter vencido de 3-4 o Bahia, foi muito mais tímido que o Bahia. Teve muito mais oportunidade de fazer gol do que o Bahia. Esse time sub-20 que a gente sempre fala, né? Que não consegue render, esse time sub-20 do Bahia, não consegue dentro de campo mostrar um grande futebol. Então, lamentável, tanto o time sub-20 quanto o time sub-17, de tanto gasto que foi feito, e o Bahia não consegue render. Vamos lá? Vamos ver aí, 11:41, falta um só, viu, Marquinho? E a gente vai no Flávio Gomes, na volta você solta aquele comercial, Marquinho. Mas vamos ao Flávio Gomes, 11:41, vem, Flavinho.
Voltamos no Nação Tricolor e, claro, né, falar dessa reapresentação do Bahia que acontece nessa segunda-feira. Mais um mês de treinamentos, como eu falei no início, teve todo o protocolo monitorado durante essa mini-férias que os jogadores curtiram aí, né? Então, o Bahia não divulgou assim o planejamento para essa intertemporada. A gente sabe que alguns clubes da Série A já se adiantaram e já tem agendas de amistosos. Será que o Bahia vai fazer algum amistoso? Será que terá algum clube grande do Bahia enfrentar? Porque geralmente aqui em Salvador, né? Bahia, quando vai fazer um treino, é contra ex-atletas ou contra atletas que estão sem clube, ou então pegar esses times que estão na segunda divisão disputando aí, que já estão eliminados, faz aqui um catadinho de um Leônico, de um Redenção, sei lá o quê, de um Vitória da Conquista, vem e joga, porque tem essa coisa aí contendo ironia para descansar os jogadores, né? Imagine. Então, o último jogo do Bahia foi contra o Botafogo no dia 30 de maio. Bahia venceu o jogo de virada, aí dando aquela recuperada de 8 jogos sem vencer. Mas o Bahia, diferente do que se esperava, não vai deixar o país, não vai deixar o Brasil, vai fazer o período de preparação toda no CT Evaristo de Macedo. A não ser que o City diga assim, ó, São João tá aí, ninguém vai beber licor, vai todo todo mundo viajar, vamos para a Europa agora, vamos curtir o calor europeu, pronto. Aí é diferente. Ou será que eles já prepararam, os jogadores já estão sabendo e não vazou nada? Tem isso também, né? Porque em termos de comunicação, o Bahia tem um marketing fantástico, né? As ações maravilhosas, todo o material de audiovisual é muito lindo, né? Nas redes sociais, bacana e tal. Mas a comunicação do Bahia para com a imprensa e principalmente para com o seu torcedor é deveras maquiado, né? E é ali atrás das cortinas. Então o torcedor só sabe quando a cortina abre. Então a tendência é que possa existir, sim, amistosos. Eu acho que dá tempo, né, Dito? Do Bahia chegar ali, Vasco, vamos fazer um amistoso aqui na Arena Fonte Nova. Né, vem aqui conhecer o nosso CT, vamos fazer aqui no CT, né, o Internacional, dá para eu jogar aí com vocês, aí, sei lá, dá, eu acho que dá para fazer um amistoso, né? Seria bom se tivesse um Bavi, né, Bavi no amistoso, pô, ia ser lindo, hein, Bahia e Vitória, vamos fazer aqui um amistoso, não precisa avisar nada a ninguém não, vocês chegam aqui no CT ou a gente vai pro Barradão, a gente faz um amistoso, ia ser bom, ia ser muito interessante. De fato, Dito, que o Grêmio, por exemplo, ele no dia 27 vai enfrentar o Cascavel e a Chapecoense no dia 5 de julho. Esse jogo contra o Cascavel será no Paraná e esse jogo contra a Chapecoense será em Sinop, lá no Mato Grosso. Né? Que bacana. Vai ser bacana esse jogo em Sinop, movimentar outras áreas, sabe? O Flamengo, por sua vez, está em Portugal. Vai enfrentar o Lausanne da Suíça no dia 8 de julho. Três dias depois enfrenta o Benfica. E no dia antes dele, né, o primeiro jogo, aliás, será contra o River Plate, 3 de julho. Aí no dia 8, o Lausanne, time da Suíça. E no dia 11 de julho, Benfica. Esses três jogos lá em Portugal, Ditão. A nossa querida Portugal. Olha aí o Flamengo. A Europa vai enfrentar o Benfica, irmão. Vai enfrentar o River Plate. E tudo isso em 8 dias, 3 jogos, né, para justamente fazer aquela simulação que o Flamengo terá quando a Copa terminar. O Flamengo vai ter um jogo atrás do outro aí, de Libertadores e Campeonato Brasileiro, já que foi eliminado da Copa do Brasil. Mas ele já vai fazer essa simulação e com times de nível alto, né? O Internacional, no dia 4 de julho, terá pela frente Curitiba, esse jogo em Porto Alegre. E o próprio Curitiba também enfrenta a Chapecoense, já é segundo amistoso dos dois aí, no dia 10 de julho, esse jogo em Curitiba. Então os clubes estão se movimentando. São Paulo e Fluminense, por exemplo, estão negociando para se enfrentarem no dia 12 de julho. O Grêmio quer fazer outro amistoso, está negociando com o Cruzeiro. Muito em breve estão confirmando aí onde será esse amistoso. O Santos tinha a viagem marcada para Lisboa. Ia jogar contra o Vitória de Guimarães e o Benfica, mas cancelou a viagem e resolveu antecipar o retorno para os treinos visando o Brasileirão. E o Remo pretende fazer 3 amistosos, mas ainda não divulgou nem seus adversários, muito menos as datas. Então está aí o balanço do Bahia com relação a amistosos, a essa pré-intertemporada, né, visando o retorno, que o jogo será em julho, previamente marcado para 22 de julho, mas a CBF pode mudar sim a data do jogo. O jogo será em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro. Falando de Copa do Mundo, né, Dito, e aliando isso ao Bahia também, o goleiro Vozinha, rapaz, o Josimar, cara, fez um show contra a Espanha. O cara tem 40 anos. E durante as entrevistas, né, as coletivas, ele que fala português, né, o pessoal do Cabo Verde fala português, é a linguagem de lá, ele revelou ser um grande fã da cultura brasileira e aí citou Ivete Sangalo, né, a cantora, e citou também Rogério Ceni, que é ex-goleiro, como uma das referências dele na sua carreira como goleiro. Mas o Vozinha, rapaz, ele fechou o gol contra a Espanha. Não vamos zicar o cara não, porque vai que na outra rodada ele vai tomar um frango, né? Espero que não. Foi até bacana, conseguiram um passaporte para a mãe, né, um visto para ela acompanhar o filho de perto. São as coisas que a Copa do Mundo traz. Jogadores, torcedores, adversários trocando camisas, tirando fotos, brincando. Poxa, tanta coisa bacana que a Copa do Mundo dá como lição e que poderia muito bem acontecer aqui no Brasil, evitando aí uma série de brutalidades e de violência, né? Mas aí o Rogério Ceni acabou gravando um vídeo e agradeceu ao goleiro, né? Que bacana, isso é bom. O Rogério Ceni, que é um dos grandes goleiros, foi jogador pentacampeão, multicampeão no São Paulo, hoje é treinador do Bahia, mas precisa rever algumas das suas decisões. Ditão, daqui a pouco eu volto. Tem divisão de base em ação.
Fala, minha gente boa! Sabe quem está ajudando a melhorar a vida da capital? O governo do estado. E são muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidade com novas escolas em tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da estrada do Derba e que está chegando junto com o VLT. E são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia-Brasil. Calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida da capital com novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levar mais tranquilidade às pessoas. E vem aí também uma nova estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair na porta do TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital. Para cada uma vida que muda, uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Muito bem, 11h50, programa Nação Tricolor, 11h50. Flávio, sem contar que o Rogério Ceni foi o goleiro que mais marcou gols na história, né? Rogério Ceni fez gol pra caramba aí, é conhecido por isso no mundo inteiro. Além dessas duas Copas que você falou, de ter sido um goleirão, de ter ganho muita coisa, né, pelo futebol. Mas você tá certo, falta mudar um pouquinho o conceito dele, né? Mudar para melhor, é isso que o torcedor do Bahia espera, porque ele, quando terminou essa primeira fase aí do Campeonato Brasileiro, foram dadas férias, não terminou bem com a torcida, não. O torcedor está meio chateado com ele, então ele precisa realmente mudar um pouquinho o conceito dele para que seja bom do Bahia. Só relembrando o torcedor, o último jogo do Bahia antes da paralisação foi contra o Botafogo, né? Que o Bahia venceu por 2-1, o Bahia jogou com Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Mingo e Zé Guilherme. Porque Juba machucado, Borducci estava fora, também machucado. Meio de campo foi Eric, Nestor, Caio Alexandre, o ataque Pulgo, Willian José e Kiki. Se lembram que o técnico que tirou Everton Ribeiro, botou no banco de reservas e o Everton entrou no segundo tempo, arrebentou com o jogo, jogou demais. E a crítica foi feita a Rogério Ceni porque deixou Everton Ribeiro no banco de reservas. Então, são algumas coisas que a gente não entende do técnico Rogério Ceni do Esporte Clube Bahia. A gente espera que ele volte melhor, né? Que ele volte melhor, é isso que a gente espera. Gente, três jogadores dos emprestados do Bahia, né, que estavam fora do Bahia, vamos falar sobre eles aqui. Primeiro, o goleiro Marcos Felipe, né? Estava emprestado para o Elpispor da Turquia, desde agosto do ano passado, que Marcos Felipe foi emprestado para lá. Começou como titular. Eu me lembro muito bem quando ele foi para lá, que ele fez o primeiro jogo, que ele fez uma defesa lá. Então, aí, Marcos Felipe, eu digo, vamos esperar. Foi para o banco de reservas, começou a entregar o jogo lá também. E não teve empréstimo renovado lá na Turquia, né? Contrato com o clube lá da Turquia chegou ao fim. Chega ao fim agora no dia 30 de junho, mas ele já está aqui em Salvador, inclusive, e deve ser registrado pelo Bahia para jogar, já que o Bahia está sem goleiro. A gente não sabe se o Bahia vai trazer outros goleiros, né? Ou mais um, pelo menos. Ele se encontra no Bahia e a tendência é que seja a reserva aí do Ronaldo, né? Vamos esperar para ver o que é que acontece. Cauli foi emprestado ao São Paulo em fevereiro desse ano. Disputou 20 dos 25 jogos do São Paulo. Ficou de fora das últimas 4 partidas por causa de uma lesão no adutor da coxa. Foi titular 12 vezes até então. tem um gol marcado, de pênalti ainda, né? Você lembra daquele gol? Deu uma assistência também, mas está muito mal lá no São Paulo também, Cauli, e ninguém esperava coisa diferente, né? Kaique, o ponta, emprestado na Internacional desde fevereiro desse ano, não encontrou muito espaço lá no Internacional, 9 jogos, só foi titular em uma partida só, né? E ainda não participou de gol nenhum, o Kaique, lá no Internacional de Porto Alegre. Então, esses são jogadores emprestados pelo Esporte Clube Bahia e que o Bahia deve ter de volta aí. Contratações até agora, só o Veliz, centroavante, atacante, que veio da Argentina. Volto a dizer, é aquele jogador estilo, eu acho que é metade Everaldo, metade Willian José. 50% de cada um, só que é um jogador que tem muito mais disposição do que esses aí que a gente falou. É um jogador que briga pela bola o tempo inteiro. Argentino, aquela raça argentina dentro da área, muito bom na cabeça, faz a parede muito bom, pivô para quem vem chegando. É o Veliz, que é o jogador único contratado até agora pelo Esporte Clube Bahia. Já tinha sido contratado há muito tempo, estava só esperando a abertura da janela do meio do ano. Em nome da Buona Pizza, ligue 3353-1764, a partir de 3 horas, você pode pedir a sua pizza na Buona Pizza, a melhor pizza da Bahia. Mais de 50 sabores entregues em toda Salvador. A mesma pizza que os jogadores comem, os jogadores do Bahia, quando jogam aqui na Fonte Nova. Você pode fazer a festa também, tem espaço para festa lá na Buona Pizza, no Caminho das Árvores, na Pituba. É só ligar 3353-1774 a partir de 3 da tarde. Da Buona Pizza, Maxi Plus, da Max Cola, 30 anos de colante de sucesso. Você tem um vazamento na sua casa, você precisa comprar massa epóxi, massa PVA, né? Rejuntamentos, Maxi Plus, a venda em todas as casas de materiais de construção. Gente, é da Bahia, viu? São 30 anos de colante de sucesso. Maxi Plus é da Maxi Cola. Vamos lá, saber do Flávio Gomes, quais as novidades. Cadê você? Vem, Flavinho.
Voltamos no Nação Tricolor e olha só, o time sub-17 está em preparação para disputar 2 bavis importantes por competições distintas. O Brasileirão e a Copa Salvador, né? Os pivetes de aço vão enfrentar aí o maior rival nos 2 clássicos em 2 competições. Então o Bahia, que foi o melhor time da Copa Salvador, ele enfrenta o Vitória com uma campanha invicta, tem goleadas aí, né? E a última dela é 6-0 sobre o Camaçariense no jogo da semifinal. O Vitória teve dificuldades, eliminou o Jacuipense nos pênaltis depois de um empate por 1-1. E tem o Campeonato Baiano também que eles estão disputando, tá bom? E o Sub-17 nessa preparação aproveitou para realizar 2 amistosos, um contra o Chinese Football Boys, que é da China, ficou evidente isso, Bahia do 2-0, e depois enfrentou o time do Índio Ramírez, lembra-se dele? Pois é, o clube fundado pelo colombiano, Bahia goleou por 7-0, lembrando que nessa partida jogou mais com o time sub-16, porque o 17 está também se preparando para os 2 bavis. O Índio Ramírez, né, que disputou com a camisa do Bahia em 2 de final, irá para as cobranças de pênalti. Tá legal? Ditão, grande abraço. Um abraço aí ao nosso querido Rastaman. E próximo sábado estarei aí, hein? Nos estúdios da Cardeal FM. Grande abraço. Até próximo sábado no Nação Tricolor.
Valeu, Flavinho. Muito obrigado, meu velho. Ótimo trabalho. Parabéns, nosso Flávio Gomes, como sempre, que sábado que vem vai comandar aqui o programa Nação Tricolor. Vou me dar uma folguinha sábado que vem e o Flávio Gomes vem fazer o programa aqui. 11h58, para a gente fechar, só dizendo que o Bahia, nesse primeiro semestre, teve 16 jogadores machucados. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Vamos lá. Juan Pablo já voltou, né? Ele se machucou no Bavi logo no início do ano, mas já voltou a treinar, já está jogando, inclusive, no Sub-20. Ainda no Departamento Médico do Bahia tem o goleiro Léo Vieira. Léo Vieira teve uma ruptura completa no tendão patelar. Luciano Juba, Iago Borducci e Kiko Oliveira, esses jogadores estão no Departamento Médico. Sidney teve torce no tornozelo. Aí tem Michel Araújo, David Duarte, Canu, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, que teve uma lesão muscular na coxa direita também. Ficou de 7 de março até 26 de março afastado. William José, Ronaldo, que teve a luxação no cotovelo, esse ficou aí 3 meses afastado. Sanabria, Caio Alexandre de novo, né, que teve a lesão na coxa. William José de novo, Luciano Juba, Léo Vieira, Iago Borducci, Kiko Oliveira, esse que eu já falei. Vamos torcer para que o Bahia volte melhor nesse segundo semestre. Minha gente, grande abraço a todos, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa Nação Tricolor. Lembrando, mês que vem, 31 de julho, a gente completa 27 anos desse programa lá para vocês, sem sair daqui, desse conglomerado aqui de Rádio Excelsior, Rádio Cardeal FM, tá bom? Continue na Rádio Cardeal, siga a gente, tem o YouTube também da Cardeal. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Obrigado, Marquinhos Santiago também. E até sábado, se Deus quiser, galera.
Você ouviu Nação Tricolor. Até o próximo programa.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida distante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa lubrificação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava no trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Você acompanha pela Cardeal FM. Esse um programa que recria a realidade e te convida a enxergar o mundo com outros olhos.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
E Se,
Um programa que recria a realidade e te convida a enxergar o mundo com outros olhos.
Olá, olá, estamos de volta. E se eu te dissesse que o programa Esse está de volta aqui, novo ano, né? Então, novos assuntos aqui, novas abordagens. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante essa nova fase aí do programa Esse, pela sua Cardeal FM 106.1. Informação que transforma, uma emissora da Rede Celso de Comunicação, que tem a direção-geral do padre Danilo Pinto e a coordenação de Patrícia Tosta. E o ICI é um programa que incentiva os ouvintes a questionar, né, suas próprias percepções de mundo, né? E a partir daí, é uma nova maneira de você se posicionar no mundo, de você caminhar, de você agir. E o tema de hoje vai muito dentro aí dessa proposta do ICI, né? Tenho certeza que vocês vão pensar bastante, vão refletir bastante sobre esse momento que o mundo vive, a Terra atravessa. E se a crise climática nos levar à escassez, que tipo de relação se estabelecerá entre as potências militares e o resto do mundo? Prevalecerá somente a lei do mais forte? Como esta visão reducionista e individualista se relaciona se relacionará com teorias que propõem a ideia de uma consciência universal? Reconhecer esta conectividade absoluta pode ser a perspectiva para salvarmos o nosso planeta? Está aí a pergunta, o questionamento dessa crise climática. E já aqui em nossos estúdios, nosso convidado, posso dizer também que eu sou o âncora do programa, não sou o apresentador, né, não sou o idealizador do programa, o professor Horácio Rastenreiter Filho, Horácio Nelson Rastenreiter Filho, e aqui já nos estúdios, boa tarde, professores, feliz ano novo, de volta ao ICI, aos estúdios da Cardeal FM.
Oh, com muito prazer, energia renovada aqui para mais um ano aí de programa e novamente muito bem acompanhado. Terminamos bem acompanhado, começamos bem acompanhado aqui com o Anderson, então estamos aí para bater esse papo.
E vamos falar hoje, né? O Horácio Rastenreiter vai entrevistar o Anderson Pereira, ele que é neuropsicólogo do sono e também é tratamento da insônia crônica. Ele que é um, a gente pode dizer, um polímata, viu? O homem é um polímata, entende de vários assuntos e tenho certeza que você, ouvinte, pode participar, né? Pode mandar sua mensagem aí pelo chat aí, pelo YouTube, e a gente faz aqui a pergunta aqui no ar, ou também você pode ligar para o 3314-3344. Não é isso, professor Horácio?
Exatamente. Só para começar, né, o ponto de partida, a gente estava conversando hoje de manhã sobre o tema, e aí a gente falou sobre essas duas possibilidades, falarmos um pouquinho sobre essa coisa que está acontecendo aqui no nosso continente, né? A partir dos Estados Unidos e essa visão que imperialista de alguma forma, porque todo o processo começou com a questão do narcotráfico e questão da democracia, mas eles rapidamente abandonaram esse discurso, disseram, não, nos interessa de fato é o petróleo, né? E, ao mesmo tempo, a gente cogitou falar um pouquinho sobre essa questão. Eu estou lendo mais um livro do Dan Brown, que se chama O Segredo Final, que tem muito essa perspectiva de uma visão de que a consciência é algo universal, né? Não é uma perspectiva, inclusive, de que a individualidade, de certa forma, é uma ilusão. Então, no momento em que a gente tem uma exacerbação, né, do imperialismo, o que tem uma visão claramente, né, individualista, de interesses particulares, e a gente olha para o futuro desse planeta e uma série de ameaças estão pairando, né, nesse momento, né, sobre o planeta. E do outro lado a gente traz, né, essa visão de possibilidade de algo mais universalizante, de mais integração, né, uma visão mais cósmica e quântica, né? Não no sentido mais banal que isso possa ter, mas no sentido físico mesmo, real, né? E aí, porrando esse valor, por que que a gente não une as duas coisas e faz uma ponte, estabelece, então vamos fazer isso e vamos propor esse tema, e a gente vai tratando isso aqui, ele como entrevistado vai se virar.
Rapaz, eu invento cada problema pra mim, né? Pô, se eu ficasse na minha, seria melhor, eu invento cada problema. É o híbrido, a gente fez um hibridismo, né? É. Um hibridismo acadêmico, um hibridismo conceitual.
Eu acho que vamos resolver bem esse problema aí durante essa nossa conversa.
Mas o convidado com tantas especializações, né? Com essa expertise que ele tem, tenho certeza que vai tirar de letra aí, né, professor?
Eu inventei. O que eu fui inventar pra mim, tá vendo, Ivan?
Pois é, professor Horácio.
Eu vou começar exatamente do começo, né? Primeiro, essa questão. A gente está vendo essa questão americana aí e meio quase como se fosse uma proposta, quando os Estados Unidos enxerga hoje que certamente existem mais dois grandes players mundiais, né? Tanto a Isso. Rússia quanto a China, inclusive por conta de serem potências militares também. E eles meio que, né, quase que sinalizam que dissessem, olha, aqui é o nosso quintal, a doutrina Monroe, como a gente estava conversando mais Isso. cedo, né? E vocês, que na Rússia cuida lá e tenta restabelecer o antigo Império Soviético, e lá a China fica lá com a Ásia. E o mundo fica meio que dividido e, naturalmente, nós agora claramente... não estamos estabelecendo nenhum limite em relação ao uso da força. E eles dizem isto textualmente, isso Sim. não é interpretativo, isso é factual.
Sim.
Né? Como é que você vê essa lógica nesse momento? E já adiantando um pouco, botando um pouco o carro adiante dos bois, a gente está num momento em que a gente tem uma certa fartura em termos mundiais. A gente tem hoje, certamente, alimento para abastecer, né, algum... com sobra a humanidade, os 8 bilhões de habitantes desse planeta, um pouquinho mais hoje. Né?
Mas, em que pese o desperdício?
No que pese o desperdício, né? A gente poderia ter, certamente, ninguém passando fome nesse mundo, e a gente tem mais de 10% da população mundial passando fome, mas a gente pode ter uma situação em que a gente venha enfrentar cenários de escassez, cenários de falta de água, cenários, né, de uma série de restrições causadas por essa ameaça climática que é cada dia mais real. Como é que você vê isso? Como é que você vê uma mentalidade imperialista, onde você perde todo o pudor, né, de agir usando a força, e, ao mesmo tempo, esse cenário que pode se avizinhar, a gente pode estar há décadas de um cenário mais restritivo. Como é que você vê esse futuro próximo?
Lembra daquela... O nosso poeta nosso diz assim, a usura dessa gente já virou uma legião, né?
É.
Então, você já estava ali descrito ali, o grande Gilberto Gil aí já trouxe aí, digamos assim, já anunciou, como a gente pega bem em ciência humana, né? A história se repete, né? Ou seja, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O Camões diz assim, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Todo mundo é tomado de mudança, tomando sempre novas qualidades. E qualidades aí está no sentido de característica, né? Não qualidade no sentido de algo benéfico.
Sim.
Então, a história se repete. Aquela ideia, né? Eu olhando para trás... Tem um negócio que é o seguinte, falando isso agora, eu vi vários insights aqui. Tem um entendimento que a gente. Um entendimento nosso, né? Só fazendo aqui uma digressão. Quando a gente olha o futuro, a gente aponta para frente. Aí, né? Quando a gente fala do passado, a gente aponta para trás. Isso é um entendimento. Tem um grupo étnico, que eu não sei precisar muito bem, que eles têm um entendimento um pouco distinto. Que eles entendem o passado, eles apontam para frente. E quando vão se referir ao futuro, eles apontam para trás. É um negócio contrassenso, né?
Isso é baseado em quê?
Porque quando eu quero falar do passado, eu olho para frente, eu consigo ver o que passou, eu consigo lembrar claramente, ver com clareza como foi o passado. E o futuro eu não consigo ver exatamente.
Olha escondido.
Que dialética, né? Então, para introduzir a minha fala, já trouxe dois paradigmas de Gil a esse entendimento. Então,
essas referências.
O que é que eu penso aqui? Se a gente for pensar, trazer a tríplice, né? Dentro de um estudo que eu já tenho fazendo há muito tempo, que é, primeiro... Eu quero trazer o conceito de necropolítica, que é o do Aquiles Bember, que ele traz muito bem aquela ideia de que... A gente vai entender por que isso aconteceu, né? Por que isso aconteceu? Então, o conceito de necropolítica, ele tem dentro dele a ideia de decidir, né? Um sistema que decide quem merece viver, quem merece morrer e quem deve ser deixado para morrer. Então, a necropolítica, como quando a gente vê os conflitos entre nação... Bem como você falou, a questão da tecnologia, ou seja, já não se disputa mais necessariamente território, não necessariamente se disputa bem meios de produção, mas sim a ideia de cercear a liberdade do outro, digamos que assim.
Uhum.
E aí trazer Isso é a primeira linha, trazer um microfísica do poder com Michel Foucault, quando ele diz assim, enquanto a necropolítica, meu entendimento, né, é a arte de deixar morrer, deixar viver e escolher quem vai ficar, a microfísica do poder traz a ideia de conformar o sujeito e banalizar, né, a existência do outro, normalizar. E a gente pensa em um Estado opressor, aquele que reprime o comportamento. Mas eu trago aqui uma reflexão que é não só reprimir o comportamento, mas também estimular outros comportamentos, como a ideia de um comportamento do deixar passar, o comportamento de não é comigo, um comportamento de o que é que eu tenho a ver com isso, a ideia de que o medo, enquanto um dispositivo operante de controle das massas, e para botar a cereja no bolo aí, a gente vem com o tio Byashohan, que traz a sociedade do cansaço. A ideia de que na sociedade do cansaço as pessoas precisam estar imersas em uma rotina, suficientemente cansados e esgotados para não perceber o que acontece, para ter corpos exaustos, para não poder se opor ao sistema e poder ficar perigosamente exausto, onde o poder já não está mais externo, mas está na autocobrança dele mesmo, onde até o descanso tem que ser produtivo.
Os romanos já tinham esse entendimento já há muito tempo, né? Os romanos, com a política do panis
et circenses. Então, quando a gente vai pegar essa tríade, só para fazer a abertura aqui, Horácio e Ivan, fazer essa tríade, eu vou percorrer por esses oceanos. Então, a gente vai olhar o que aconteceu, digamos assim, essa nova reconfiguração geopolítica, e a gente se pergunta, né, com quem somos nós nesse planeta que está aí, nesse cosmos, né, onde é que fica aí a consciência global, a consciência do outro, quando a gente desconhece, desconsidera no outro a humanidade de poder decidir por si próprio, é como se nós legitimássemos nossa ação de exterminar o outro, né?
Essa questão do outro, eu acho que ela é bem importante para esse debate, né? Eu lembro da frase de Margaret Thatcher, quando ela disse que o que existe, na verdade, são os indivíduos e, no máximo, a família. Não existe essa tal sociedade. Né? Então, é uma forma de delimitar, talvez até a família, aquilo que é reconhecido como algo que mereça proteção, que mereça preocupação. E, a partir daí, tudo é outro. E, para o outro, né, o olhar é o mais distante possível. Eu não tenho compromisso com o outro. E eu acho que quando a gente pensa nessa visão imperialista, é exatamente assim, porque é uma visão muito xenófoba também, né, no sentido de que os meus iguais eu preciso proteger, eu preciso criar condições para que eles tenham qualidade de vida, etc. Mas aquilo que não é, eu não tenho compromisso nenhum. Então, por exemplo, se eu sou americano, eu estou preocupado com aqueles 300 e poucos milhões de habitantes, a partir dali é outra questão.
O resto é o resto.
O resto é o resto. E eu acho que isso é o que define fundamentalmente essa possibilidade. Você só tem uma real perspectiva de imperialização se você coloca aqueles que vão ser imperializados como outros e como, né, alguma forma, você subhumaniza aquele grupo. Né? Como tu disse assim, eles não fazem parte da minha preocupação, porque eles não são tão humanos quanto nós, ou alguma coisa assim que, né, cria uma flexibilização ética nessa relação.
Eu vejo um retrocesso nisso, eu vejo aquela ideia, aquela brincadeira, né? Quando eu penso que está melhorando, está piorando, né? Ou seja, eu vejo um retrocesso nisso, eu vejo uma evolução tecnológica reconhecidamente de evolução, mas quando a gente vai pensar nos termos de relações humanas e quando a gente, aquela ideia, soma por um, divide por um, eu vejo um retrocesso. Aquela ideia, quando eu penso que os povos estão se integrando, estão se reconhecendo como próprios da própria humanidade, vejo cisões, eu vejo, inclusive, nacionalmente, isso se reflete nas relações microfísicas, por isso que eu gosto muito da questão da microfísica, ou seja, as famílias, né? A gente está até conversando durante a semana aqui sobre a saúde mental, no Janeiro Branco, né? Que é o janeiro que se fala sobre a questão da saúde mental. Vejo isso se refletindo... Aquela pergunta, né? Poxa, mas uma coisa que está lá no outro país, o que é que tem a ver com a gente? Porque isso vai se reverberando enquanto ondas de som e reflete na nossa relação do nosso levantar ao nosso deitar, né? Da forma como, do preço do pão à conta de luz, digamos que assim, como nós nos vemos, ou seja, a perspectiva de futuro, ou seja, qual o lugar da vida do humano. Eu vejo problemas em todas as esferas, ou seja, o que vai se dizer para uma criança, né? Ou seja, vai se educar para quê? Se tudo pode ser apertado um botão e detonada a bomba atômica, e como é que vai ser isso? Ou seja, a perspectiva de um futuro ameaçador, e a ideia de que o futuro pode ser temerário, pode ser perigoso. Então, tudo isso eu vejo se refletir na subjetividade, né? Uma desesperança E aí tem aqueles dois caminhos, né? O folie, né? Que é a folia, que é o alienar-se, ou você entender e estar côncio daquilo, né? E poder se movimentar como me movimento nisso. Conclusão, eu vejo que essa dinâmica de oprimir, né, faz muito aquela ideia de que eu oprimo para lhe proteger e você não pode arbitrar sobre, ou seja, já decidi por você. Então, minha visão, assim, como pensador, digamos assim, social, é isso se reflete completamente na saúde mental das pessoas. Aquela ideia, uns engajam nisso e debatem, discutem, outros ficam na superficialidade.